Está no ar o Repórter Nacional, jornalismo pautado pelo interesse público, para você ficar bem informado. Notícia, cidadania, educação. Repórter Nacional.
Olá, um ótimo dia para você que acompanha a gente aqui no Repórter Nacional. Agora são 7:30 da manhã. Uma excelente quinta-feira para quem está sintonizado na Rádio Nacional Brasília, São Paulo, Rio, Amazônia, Alto Solimões, São Luís, Recife. Também para quem ouve a gente junto às nossas emissoras da nossa Rede Nacional de Comunicação Pública. Eu sou a Priscila Mazenotti. Aqui comigo, como sempre, Dilson Santa Fé. Oi, Dilson. Bom dia para você. Tudo certo aí para esta quinta-feira romântica, 12 de junho, Dia dos Namorados.
E como?
Então vamos lá, que hoje tem muita notícia por aqui. Manchetes.
Governo publica conjunto de medidas para compensar alta do IOF.
Ministro Alexandre de Moraes envia ao Ministério da Justiça pedido de extradição da deputada Carla Zambelli, que está na Itália.
Avião com destino a Londres cai na Índia com mais de 200 pessoas a bordo.
Confederação Nacional do Comércio espera movimentar mais de 2 bilhões de reais no varejo neste Dia dos Namorados. Lembrando que o Repórter Nacional é produzido aqui pela equipe de rádio jornalismo da EBC.
Repórter Nacional.
E a gente começa falando de uma tragédia. Falamos da queda de um avião na Índia com mais de 240 passageiros a bordo. E quem traz detalhes dessa informação é Daniela Franco, que conversa com a gente agora direto de Paris, da Rádio França Internacional. Apesar dessa notícia, né, Daniela, bom dia para você. Quais são as últimas informações que você tem?
Olá, Dilson. Bom dia para você, para Priscila e aos ouvintes do Repórter Nacional. Pois é, Dilson, um avião com 242 pessoas a bordo caiu hoje perto do aeroporto de Ahmedabad, no noroeste da Índia. A aeronave da companhia Air India, um Boeing 787, fazia a rota entre Ahmedabad e o aeroporto de Gatwick, em Londres, na Inglaterra. O avião decolou às 12h39 pelo horário local, eram 4h09 pelo horário de Brasília, e caiu poucos minutos após a decolagem. A companhia aérea indiana e o aeroporto britânico confirmaram a queda, que ocorreu em uma área populosa da cidade. Nas imagens das agências internacionais de notícias, é possível ver imensas colunas de fumaça no local do acidente. Até o momento não foram divulgadas informações sobre vítimas, mas as autoridades divulgaram que a aeronave transportava 230 passageiros e 12 tripulantes, e na lista das pessoas a bordo estão 169 indianos, 53 britânicos, 7 portugueses e 1 canadense. O ministro indiano da aviação se declarou chocado com a queda do avião e afirmou que todos os esforços estão sendo implementados para que bombeiros e equipes médicas cheguem rapidamente e atuem rapidamente no local do acidente. Já o primeiro-ministro britânico Keir Starmer enviou condolências às vítimas e às famílias das vítimas em um momento que descreveu como angustiante. São essas as últimas informações sobre a queda do Boeing 787 da Air India há poucas horas em Ahmedabad. Da Rádio França Internacional em Paris, Daniela Franco, Nacional.
Voltando aqui para o Brasil, o governo publicou um conjunto de medidas para substituir o decreto que tinha aumentado o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras.
Pois é, são as medidas que tinham sido negociadas com os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, além de líderes nas reuniões dos últimos dias. Isso porque o Congresso estava ameaçando derrubar o decreto do IOF. Agora, essas novas medidas chegam por meio de uma medida provisória para compensar, e o que elas prevêem? A alíquota de 5% de imposto de renda para títulos que antes eram isentos, como o LCA e o LCI, que são as letras de crédito do agronegócio e imobiliário, aumento na tributação das BETs sobre o faturamento, passando de 12% para 18%, os prêmios pagos aos apostadores e imposto de renda não terão alteração, Outras medidas: alíquota única de 17,5% de imposto de renda sobre os rendimentos de aplicações, sem mudar nada para a caderneta de poupança, redução de IOF sobre seguros do tipo VGBL e o risco sacado. Acaba a alíquota fixa, ficando apenas a alíquota diária, o que vai provocar uma redução de 80% na tributação desse risco sacado, que é a antecipação de recebíveis, utilizado muito aí por empresas para pagar fornecedores.
Bem, Priscila, e agora?
Então, agora esse texto chega ao Congresso. Hoje, daqui um pouquinho às 9, tem uma reunião de líderes na Câmara dos Deputados. Esse assunto pode entrar na pauta. O presidente da Casa, Hugo Mota, já vinha falando que esse assunto vai ter uma reação ruim na Casa, que não há garantia de aprovação. E o governo afirma que, sem essas medidas, teria de contingenciar ainda mais gastos federais esse ano, que poderia inclusive incluir as emendas parlamentares. Vamos acompanhar então, Dilson.
E já está no Ministério da Justiça o pedido do STF de extradição da deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, que está na Itália. A parlamentar foi condenada a 10 anos de prisão por invasão ao sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça. O documento que solicita a extradição deve ser encaminhado ao governo italiano pelo Ministério das Relações Exteriores brasileiro. Gésio Passos.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, solicitou nesta quarta-feira ao Ministério da Justiça a extradição da deputada Carla Zambelli, do PL paulista. A parlamentar fugiu do país em maio e se encontra na Itália. O STF encaminhou, junto com o documento, a cópia da decisão que condenou a parlamentar, os artigos do Código Penal que fundamentam a condenação e o resumo para que o governo brasileiro possa solicitar a extradição à Itália. Moraes também indicou as garantias que o Brasil vai dar para Carla Zambelli se a Itália autorizar a extradição. São elas: não submeter Zambelli à prisão ou processo por fato anterior ao pedido de extradição, não impor pena perpétua, não agravar a pena por motivos políticos e não submeter a parlamentar à tortura ou a tratamentos desumanos ou degradantes. O Ministério da Justiça vai analisar se o pedido de extradição do STF está de acordo com o tratado assinado entre o Brasil e a Itália. Em caso positivo, a solicitação é encaminhada ao Ministério de Relações Exteriores da Itália. Na semana passada, o ministro Alexandre de Moraes determinou a execução imediata da pena de 10 anos de prisão de Carla Zambelli pela invasão ao sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, ocorrido em 2023. O crime foi cometido pelo hacker Walter Delgatti, a mando da deputada do PL. Ele também foi condenado a mais de 8 anos de prisão no processo julgado no Supremo. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
E continua hoje no Supremo Tribunal Federal o julgamento sobre a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. O plenário já formou maioria a favor da responsabilização das redes sociais e das plataformas online por postagens de usuários sem a necessidade de decisão judicial prévia. Pedro Lacerda tem os detalhes.
A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou favorável à responsabilização das redes sociais e plataformas online por postagens ilegais feitas por seus usuários. A votação foi retomada nesta quarta-feira e o placar ficou em 6-1 para que as empresas de tecnologia sejam responsabilizadas civilmente, na justiça, pelos conteúdos ilícitos. Os ministros Cristiano Zanin e Gilmar Mendes acompanharam o entendimento dos ministros Dias Toffoli, Luiz Fux, Flávio Dino e Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, de que as redes sociais devem ser obrigadas a monitorar e remover, por iniciativa própria, conteúdos veiculados por usuários que possam ser considerados ilegais. Cristiano Zanin defendeu que o artigo 19 do Marco Civil da Internet deve ser considerado parcialmente inconstitucional. O artigo exige ordem judicial prévia para exclusão de conteúdos por provedores de internet, websites e gestores de redes sociais.
Na minha perspectiva, o artigo 19, compreendido em sua literalidade, viola o princípio da proporcionalidade. Ele não é adequado para proteger os direitos e valores constitucionais, é incompatível com a atual realidade do modelo de negócios de muitos provedores de aplicação, que fomenta a perpetuação de danos e desinformação, além de impor às vítimas o ônus de acionar o Poder Judiciário com todo o custo e desgaste que isso requer.
Para Zanin, entre as alternativas a serem consideradas estão a remoção de conteúdo evidentemente criminoso, sem necessidade de ordem judicial, a aplicação do artigo 19 apenas para provedores considerados neutros, além da isenção de responsabilidade em situações de dúvida razoável sobre a licitude do conteúdo. O ministro Gilmar Mendes considerou que o artigo 19 é ultrapassado e que a regulamentação das redes sociais não representa uma ameaça à liberdade de expressão. Para ele, o modelo de irresponsabilidade das plataformas não pode ser mantido. Com os votos de Cristiano Zanin e Gilmar Mendes, 6 ministros já se manifestaram em defesa de algum tipo de responsabilização civil das redes sociais, sem a necessidade de decisão judicial prévia. Apenas o ministro André Mendonça divergiu dos colegas e votou contra alterações no Marco Civil da Internet. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
E voltando para a Câmara dos Deputados, a Casa aprovou nesta terça-feira um projeto de lei que aumenta a pena mínima para quem possuir ou portar arma de uso proibido, como fuzil, passando de 4 a 6 anos. A máxima continua sendo de 12 anos. O texto foi aprovado por 273 votos a 153. O texto segue para o Senado e classifica também o crime de disparo de arma de fogo, além de prever novas causas de aumento de pena e elenca quais armamentos serão considerados proibidos.
Pois é, já as penas atualmente previstas para os crimes de tráfico internacional e comércio ilegal de armas serão aplicadas em dobro no caso de armamentos de uso proibido, e a pena para comércio ilegal passa de 12 anos e a máxima para 24 anos. Já o tráfico internacional vai ter pena mínima de 16 e máxima de 32 anos.
O governo federal inicia atendimento às famílias agricultoras atingidas pelo rompimento da barragem do Fundão. Assunto para Renato Ribeiro, que está aqui no estúdio com a gente. Vamos lá, Renato, bom dia.
Bom dia, Dilson. O presidente Lula anuncia hoje uma série de medidas para beneficiar comunidades atingidas pelo rompimento da barragem do Fundão em Minas Gerais. Entre as ações, Dilson, estão a criação de um auxílio salarial a agricultores e também da criação de um hospital universitário. A gente lembra que a tragédia no município de Mariana atingiu a bacia do Rio Doce entre o Estado Mineiro e o Espírito Santo em 2015. E esses anúncios serão feitos agora, Dilson, nesta manhã, na cerimônia de apresentação dos avanços do novo acordo Rio Doce na Praça da Sé, em Mariana. O presidente vai assinar um contrato com a Caixa de R$1.700.000 para beneficiar 16 mil agricultores familiares atingidos pela tragédia. Será pago um auxílio mensal por 48 meses, com valor de até um salário mínimo e meio. E a expectativa é que os primeiros pagamentos comecem em 30 dias. E até 2029, o investimento pode chegar a mais de R$1.700.000. E, Dilson, outras medidas envolvem a assinatura de um protocolo de intenções para a criação do Hospital Universitário em Mariana. E ainda o lançamento de um edital para a formação do Conselho de Participação Social, que atuará na Bacia do Rio Doce. E também serão assinados contratos de assistência com a Cáritas e a Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social, no valor de quase R$6 milhões, para apoiar as comunidades atingidas. Dilson.
Ok, obrigado, Renato, pelas informações.
Agora, 7 horas e 43 minutos, você já ouviu aqui no Repórter Nacional que o governo publicou um conjunto de medidas alternativas ao IOF.
E ainda hoje, Junho Violeta, campanha alerta sobre os riscos do ceratocone. Você sabe o que é? A gente te explica já já.
Repórter Nacional.
É, hoje 12 de junho, Priscila, é dia dos namorados.
Olha aí, hein? Você sabia que essa data foi criada em 1948 como uma estratégia para aumentar as vendas no comércio? Acabou pegando, hein? Foi escolhida também por ser véspera do dia de Santo Antônio, que é o santo casamenteiro.
É, pois é, mas de lá para cá, né? Virou uma tradição que aquece não só o comércio, mas também os corações. A expectativa de vendas da Confederação Nacional do Comércio é que a data movimente R$ 2.750 milhões no varejo, e entre os casais a data aumenta o romantismo, né? Seja com presentes ou só com o amor mesmo.
Pois é, e para quem ainda não encontrou o par perfeito, espera até amanhã, viu, 13 de junho, para pedir ao Santo Antônio, santo casamenteiro, ou então apelar para simpatias. Vale tudo, tio Sol.
É, nunca se sabe, né?
O ceratocone é uma doença que pode causar deformação na córnea, comprometendo a visão e, em casos avançados, exigindo transplante. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem cerca de 150 mil casos de ceratocone todos os anos, principalmente entre jovens. E aí, para ampliar o diagnóstico precoce, prevenir complicações, foi lançada a campanha Junho Violeta. E sobre esse assunto, quem conversa com a gente é o Dr. Guilherme Rocha, que é oftalmologista do CBV, o Hospital de Olhos. Dr. Guilherme, bom dia. Muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Nacional, no Repórter Nacional. Começo perguntando: quais são as causas para o ceratocone, né? Como é que a gente sabe que tem ceratocone? Quais são os primeiros sintomas ali?
Oi, Priscila, bom dia a todos, obrigado pelo convite. O ceratocone, principalmente, ele vai provocar um borramento na visão. A pessoa começa a notar, principalmente o jovem, né? Começa a notar que um dos olhos está com a visão mais borrada. E, normalmente, essa pessoa também, um ponto importante que a gente sempre gosta de salientar, é que normalmente é uma pessoa alérgica que coça muitos olhos, então é importante ter muita atenção a essas pessoas que coçam muitos olhos para que elas não desenvolvam essa doença.
Pois é, e aí o ceratocone, a córnea fica mesmo no formato de cone, é por isso que tem esse nome?
Isso, o nome vem justamente do formato, porque a córnea vai sofrendo uma deformação e ela vai ficando um pouco cônica. Claro que isso nos casos mais avançados, né? Inicialmente a gente não consegue perceber isso muito, mas o nome deriva justamente desse fato.
E qual o tratamento, doutor?
Bom, o tratamento do ceratocone atualmente avançou muito nos últimos anos, né? O que melhorou muito para a gente, para os pacientes. Ele é dividido em dois objetivos principais, que é o objetivo de melhorar a visão do paciente. O paciente nos procura porque está enxergando mal. Então a gente tem que fazer algo para melhorar a visão. E o outro lado do tratamento é evitar que essa doença continue a piorar, porque ela é uma doença progressiva, principalmente até os 30 anos de idade. Para melhorar a visão, a gente pode usar óculos, existem lentes de contato específicas para isso, e existem duas cirurgias que nós podemos fazer. Uma delas é o anel de Ferrara, que foi desenvolvido por um brasileiro, e o transplante de córnea, que é nos casos extremos. E para evitar que a doença continue a piorar, normalmente a gente deve controlar a alergia, como eu disse anteriormente, é o principal fator de risco para a evolução da doença. E existe também uma cirurgia, mais recentemente, nos últimos 10, 15 anos, chamada crosslinking da córnea, que serve para evitar que a doença continue a piorar.
Quer dizer, é ir monitorando aí, tem como manter ela controlada para evitar chegar nesse ponto aí de cirurgia, de colocar o anel ou até de fazer um transplante também, né, doutor?
Isso, tem. Então, a gente sempre orienta, deve prestar atenção nas crianças mais alérgicas, coçadoras crônicas de olho, que façam consultas anuais. E com o diagnóstico da doença, se nós diagnosticamos, como todas as doenças, se nós diagnosticamos de forma precoce, nós conseguimos agir mais precocemente, evitando justamente casos mais graves, como até chegar num transplante de córnea.
E claro, procurar o médico. Quais são os sintomas ali? É a vista embaçada? Como é que a gente sabe que não é uma miopia, não é um astigmatismo, é o ceratocone agindo?
Bom, para a pessoa não tem muito como diferenciar, porque tanto a miopia, o astigmatismo e o ceratocone vão provocar borramento na visão.
Uhum.
Né? Mas aí, ao procurar o médico oftalmologista para consultar, na consulta oftalmológica a gente suspeita o quadro, e aí existem exames diagnósticos que são feitos para confirmar, e a partir daí é começado esse tratamento, e o monitoramento é a parte mais importante.
Agora, uma última pergunta, doutor. O ceratocone, ele é hereditário? Se a mãe tem, o filho pode ter, pessoas na família?
Sim, já existem alguns genes associados ao ceratocone. Então, a gente vê que os dois principais fatores de risco para a pessoa ter o ceratocone é ter um parente, principalmente de primeiro grau, né, mãe, pai, irmãos, que tenham a doença e o ato de coçar o olho. Claro que na questão genética, nem sempre o pai e a mãe ou avô, vão ter desenvolvido a doença, às vezes de uma característica até que saiba que tem a doença. Muitas vezes a pessoa tem um teratocone muito inicial, não se manifesta nessa pessoa e depois vai manifestar no filho. Então, o acompanhamento familiar é muito importante.
Tá bem, doutor Guilherme, te agradeço pela sua participação aqui no Repórter Nacional. Um ótimo dia para o senhor.
De nada, obrigado. Bom dia, obrigado.
Oftalmologista Guilherme Rocha, conversando com a gente sobre o ceratocone.
Método inovador e menos invasivo. A cirurgia robótica chegou ao Ceará e tem sido utilizada em pacientes com câncer atendidos pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Os detalhes com Márcia Vieira, da Rádio Universitária FM de Fortaleza, emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública.
A cirurgia robótica é um procedimento de alta complexidade. Com ela é possível alcançar um nível de precisão que contribui diretamente para o sucesso cirúrgico e a recuperação do paciente. O ICC, Instituto do Câncer do Ceará, vem utilizando essa tecnologia de ponta, incorporando técnicas cirúrgicas minimamente invasivas no tratamento oncológico. A inovação foi utilizada recentemente para tratar um paciente diagnosticado com câncer de pulmão. A cirurgia realizada no Hospital Haroldo Joaçaba marca a primeira toracoscopia assistida pela plataforma robótica da 20X. A cirurgia robótica, que não faz parte do rol do SUS, é realizada através do programa financiado pelo Pronon, como explica o médico Renato Torrano, cirurgião torácico da rede ICC.
O ICC, ele conseguiu realizar essas cirurgias pelo SUS através de um programa financiado pelo Pronon, que é um programa de financiamento do combate ao câncer. O projeto foi feito pela urologia, conjuntamente com o setor científico, o setor administrativo. O ICC conseguiu fazer esse projeto acontecer com a urologia e conseguiu incluir outras especialidades no programa de cirurgia robótica. O programa de urologia já iniciou, o programa de cirurgia robótica torácica no SUS está iniciando e se espera que outras especialidades consigam iniciar nesse programa.
A adoção dessa abordagem cirúrgica traz diversos benefícios ao paciente, como menor tempo de internação, recuperação pós-operatória mais rápida e menos dolorosa, além de redução significativa no risco de complicações.
Da Rádio Universitária FM, Fortaleza, Márcia Vieira, para a Rádio Nacional de Brasília.
A EBC, a gente aqui da empresa Brasil de Comunicação, instalou nesta quarta-feira os dois comitês que compõem o Sistema Nacional de Participação Social na Comunicação Pública da empresa, o Comitê Editorial e de Programação e o Comitê de Participação Social, Diversidade e Inclusão. O objetivo é fortalecer a comunicação pública no país a partir de um maior diálogo entre a sociedade civil e a gestão da EBC. Detalhe, esses comitês foram instalados a partir da publicação na última quinta-feira pelo presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, no decreto designando os membros do Comep. Os representantes do CEPAD foram nomeados em 2024 pelo presidente da EBC. Os membros dos dois comitês foram escolhidos em processo eleitoral ocorrido no ano passado e aberto a toda a sociedade civil.
Os casos de homicídio, de furto e roubo de veículos diminuíram no Brasil no ano passado, conforme dados do mapa da Segurança Pública. O levantamento aponta ainda a redução de mortes pela ação policial. Apesar disso, a violência contra a mulher segue preocupante. O repórter Gésio Passos está de volta com os detalhes.
O número de homicídios no Brasil diminuiu 6,3% em 2024, com mais de 35 mil mortes, frente a 37 mil em 2023. Os dados são do Mapa da Segurança Pública, lançado nesta quarta-feira pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Já a tentativa de homicídios, no ano passado, cresceu 7,4%. A pesquisa também mostra que houve queda no no número de furtos e roubos de veículos, além do roubo de carga, que declinou 13%. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, destacou o esforço do governo para a ampliação da segurança pública no país.
Essa queda reafirma que as políticas públicas, lideradas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, estão no caminho certo para garantir mais segurança à população. Também obtivemos reduções importantes nos crimes patrimoniais, como furto e roubo de veículos, roubo de cargas e roubo a instituições financeiras, além da diminuição da violência letal por intervenção de agentes do Estado em 4,02%.
Outro destaque foi a redução do número de mortes por ação policial em 4%. Foram 17 vítimas por dia no país no ano passado. Para Lewandowski, o decreto do governo que regulamentou o uso progressivo da força policial contribuiu para a diminuição destes casos. Um dado preocupante é a manutenção da violência contra as mulheres. O número de feminicídios cresceu 0,69% e do estupro 0,10%. Para se ter uma ideia, no ano passado, por dia, 4 mulheres foram vítimas de feminicídio e 196 foram estupradas. Lewandowski afirma que é preciso investir em ações preventivas.
O estupro de mulheres nos mostra que é preciso continuar investindo em ações que protejam nossas mulheres. Destaco o programa Antes que Aconteça, criado para garantir os recursos a ações de fortalecimento da rede de apoio às mulheres em situação de violência doméstica, com olhar especial para a prevenção.
O ministro ressaltou o esforço na produção das informações para o mapa da segurança, já que não existe uma base de dados unificada no país. Ricardo Lewandowski reforçou ainda a proposta de emenda à Constituição, conhecida como PEC da Segurança Pública, apresentada pelo governo e em discussão no Congresso, também vai permitir a padronização destes dados pelas polícias em todo o país. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
E olha só essa, quase 138 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos estavam em situação de trabalho infantil em todo o mundo em 2024. Desse total, pelo menos 54 milhões desempenhavam atividades perigosas. Os dados são de instituições ligadas às Nações Unidas e quem conta pra gente é a repórter Daniela Longuinho.
As novas estimativas foram divulgadas nesta quarta-feira pela OIT, Organização Internacional do Trabalho, e pelo Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância. Os dados mostram uma redução de mais de 22 milhões de crianças e adolescentes em trabalho precoce desde 2020. No entanto, o mundo não atingiu a meta de erradicação do trabalho infantil até 2025, como previsto na Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável. Maria Cláudia Falcão, coordenadora do Programa de Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho da OIT, ressalta que, apesar dos avanços, os números ainda são altos. Mas, para ela, a redução nos últimos anos representa uma esperança diante do contexto internacional, que ainda é desafiador.
Por um outro lado, nos vem uma esperança de que é possível retomar a tendência de queda que a gente vinha vendo desde o início dos anos 2011 e esperava-se, inclusive agora, que haveria também um pequeno aumento, muito em razão ainda dos efeitos da pandemia. Com uma crise econômica instalada, com o contexto internacional aí marcado por guerras, conseguimos reduzir esse número, né?
De acordo com o levantamento, 61% das crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil no mundo estavam em atividades agrícolas. Em seguida, aparece o setor de serviços, com 27%, e a indústria, com 13%, incluindo mineração e manufatura. Para a representante da OIT, o grande desafio é encontrar as vítimas do trabalho infantil, o que não pode depender apenas da fiscalização do trabalho, e impõe a necessidade de busca ativa nos territórios.
Nós precisamos de uma articulação entre as mais diferentes áreas que estão nesses territórios, como assistência social, a parte de trabalho, direitos humanos, a saúde, a própria educação, e que todos esses agentes, eles sejam capazes capacitados e sensibilizados na identificação de uma criança em risco de trabalho infantil.
Ao comprometer o direito à educação e limitar oportunidades futuras, o trabalho infantil impacta toda a sociedade, na avaliação de Maria Cláudia Falcão, da OIT.
O fato da persistência do trabalho infantil não impacta somente essa criança que está envolvida no trabalho infantil. Ela impacta no desenvolvimento das nações, né? Um freio ao desenvolvimento impacta na minha vida, na sua vida e nas condições de vida de toda a população, né?
Desde o ano 2000, o trabalho infantil foi reduzido quase pela metade no mundo. Passou de 246 milhões de vítimas para 138 milhões. Estima-se que para eliminar o trabalho infantil nos próximos 5 anos, as providências teriam que ser 11 vezes mais rápidas. Com produção de Joana Lima, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
E o Repórter Nacional fica por aqui. Muitíssimo obrigado pela audiência. Até amanhã.
Uma excelente quinta-feira a todos e até amanhã.
Jornalismo pautado pelo interesse público. Notícia, cidadania, educação. Repórter Nacional.